No Dia Mundial da Criança, são muitas as atividades lúdicas que são organizadas nas escolas, em família e por várias coletividades. O objetivo é celebrar um dia diferente, proporcionando momentos felizes às crianças. Muitas vezes são até realizados trabalhos a lembrar os direitos da criança. Mas serão eles lembrados todos os dias? Em casa, na escola ou na rua, todos os dias devia imperar o respeito. Mas sabemos que nem sempre é assim. Ora, é sob a perspectiva artística que começamos este trabalho que chama a sua atenção. Todos devemos estar sempre alerta para fazermos as crianças felizes. Sempre Alerta é o mote para uma curta-metragem, um pequeno vídeo que nos prende à imagem para o tema do bullying. Um jovem que se isola vive ensombrado por mensagens que o perseguem. Sozinho, refugia-se no silêncio e, à beira do abismo, desiste da vida para colocar ponto final na perseguição que vive em silêncio. É neste contexto que surge o vídeo do realizador barcelense Carlos Araújo, um trabalho realizado no âmbito de uma formação, mas com um forte impacto assim que chegou às redes sociais. Carlos Araújo pretende sensibilizar, consciencializar, através da arte, com um grito de alerta lançado à sociedade.
O cinema tem aqui um papel, e os mídias têm aqui um papel fundamental. Nunca é demais mostrar esta problemática, nunca é demais tentar sensibilizar a opinião pública.
Carlos Araújo pesquisou sobre o bullying para fazer este filme, porque apesar da expressão ser recente, o fenómeno persiste na sociedade e com sequelas graves.
Normalmente estas agressões acontecem muito mais nas escolas, normalmente à entrada ou à saída da mesma. E porquê? Porque estão longe das vistas dos professores, do olhar das autoridades, embora também possam acontecer de forma mais silenciosa em sala de aula, né? Na presença do professor, com gestos e bilhetes e uma série de formas em que levam depois a que a vítima comece a sentir-se mal, perseguida, maltratada, e estes sinais ao qual muitas das vezes os adultos, com este todo stress em que é imposto pela esta correria desenfreada do dia-a-dia, não é? Acaba por passar um bocadinho ao lado estes sinais das vítimas, até dos, normalmente são até dentro de casa, os próprios filhos, e normalmente as vítimas acabam por se retrair um bocadinho, retrair, fecharem-se na sua bolha. Pronto, há uma tendência sempre para o isolamento, não é? Há falta de apetite, as insónias, as dores de cabeça, o desinteresse pela escola. Portanto, são alguns dos sinais que em casa os adultos poderão começar a sentir que de facto algo não está bem com o seu filho ou com o seu parente ou com o seu amigo, porque pronto, são estes, digamos, sinais que as pessoas vão dando e que é preciso aí haver intervenção. É um tema bastante minucioso, complexo, mas que nunca é demais haver filmes, nunca é demais a comunicação social falar disto num sentido não só de alerta, mas também pedagógico. E acho que o cinema tem este lugar, e foi neste sentido que esta pequena curta-metragem também surgiu.
O bullying sempre existiu, surge a expressão nova na sociedade a que se acrescenta cyberbullying. Os pais e avós de hoje, assim como a geração de professores e auxiliares, ainda se adaptam às novas tecnologias que os mais novos dominam por completo. E é neste universo que começam as agressões ou violência, sobretudo psicológica e emocional. É neste aspecto melindroso que o realizador barcelense se focou.
Nós temos de estar alerta, porque hoje em dia o bullying não é só cometido de forma presencial. Ele pode ser um cyberbullying, que ainda é muito mais perigoso, silencioso. E se nós, adultos, pais e mães, não estivermos atentos a esta problemática, poderá ser muito, muito difícil poder ajudar quem quer que seja a resolver estes problemas. E quando digo resolver os problemas, não digo só no papel, na questão do papel da vítima, mas também no acompanhamento ao agressor, porque com as novas tecnologias, com as redes sociais, e que os jovens hoje em dia, por questões também de modas, desta grande boom de influencers e etc., acabam por se distrair um pouco e olham para aquilo como um mundo idílico de príncipes e princesas, e que depois na realidade as coisas não são bem assim. Eu sou uma pessoa que gosto de causas e, portanto, e logo muito cedo fui escuteiro, e portanto o escuteiro, o lema dele é estar sempre alerta. E bem também um bocado nesta linha de pensamento de fazer o bem sem olhar a quem. O cinema pode ser uma ferramenta fundamental naquilo que é na formação, passando a mensagem de uma forma pedagógica a quem os vê. Lá está, nós nascemos todos de igual forma, somos seres humanos e deveríamos ter acesso de igual forma, seja o sexo feminino ou o sexo masculino, às mesmas igualdade de oportunidades.
Outros temas que podem servir de temática a outros vídeos em breve de Carlos Araújo, que recorreu às redes sociais para lançar o alerta para as problemáticas da nossa sociedade. Trabalhos que podem até vir a chegar às escolas, por exemplo.
Falar-se sobre os temas, tocar na ferida, no assunto, de forma pedagógica, de tentar com que, digamos, não só os jovens, se nós conseguirmos sensibilizar a juventude de forma pedagógica e o resto das massas, os adultos, comunidade, acho que, portanto, o filme por si só já cumpre ou cumpriu o seu objetivo, que é dar um grito ao mundo em pleno século XXI, em que deveríamos estar muito mais à frente daquilo que nós estamos, porque temos todas as ferramentas e mais algumas, e temos acesso ao conhecimento, ao contrário que há muitos anos atrás, no meu tempo, em que era criança, isto nem era falado sequer. Ele existia, mas nós nem sabíamos que existia este palavrão, não é? Esta palavra bullying, nem o seu significado. Portanto, é um grito ao mundo, é um grito para todos, porque quanto mais deixarmos andar para a frente, vai causar grandes transtornos psicológicos, e que a única saída muitos deles encontram, e não é por serem fracos, é porque foram fortes demais para aguentar tanta pressão durante tanto tempo, que leva ao suicídio. E isso é de lamentar e é triste nos dias de hoje, com tanta informação, isto ainda continua a acontecer.
Daniel Santos é o jovem que protagoniza o filme Sempre Alerta a Dizer Não ao Bullying, de Carlos Araújo. Com 12 anos, Daniel Santos, aluno do 7º ano, partilha connosco como surgiu esta ideia de participar na curta-metragem e a importância do tema.
O meu padrasto é o realizador e um dia na quarentena abordou em casa a questão de fazer alguns filmes. E daí surgiu a ideia de fazermos este filme. O bullying para mim é uma coisa má. A intimidação e humilhação de uma pessoa ou de um grupo contra um indivíduo. Essas agressões físicas e psicológicas causam muitos problemas nas vítimas. Eu gostaria de ser a personagem principal neste filme, não só pela experiência, mas também pela mensagem que ele passa. É também uma forma de ajudar a que outras pessoas entendam que o bullying é uma coisa muito má e tem de ser combatido. Este assunto não é assim muito abordado com os meus amigos, porque felizmente entre nós nunca vivemos isso, mas sabemos que este problema existe.
Rita Torre é psicóloga barcelense e analisa esta questão do bullying e do cyberbullying.
Esta visibilidade que os casos de bullying têm na atualidade, o que é ótima porque ajuda a denunciar as situações, pode parecer que os casos de bullying estão a aumentar, mas na verdade todos nós sabemos, e se calhar basta olharmos à nossa experiência da nossa infância e juventude, percebemos que sempre houve bullying. E muitos autores dizem inclusivamente que sempre haverá. Nós devemos encaminhar cada vez mais para uma sociedade progressivamente mais sofisticada, de modo a que estes valores diminuam, não é? E isso é importante e tem de ser ressalvado, porque se fôssemos apenas assumir que faz parte da natureza humana, havia um milhão de coisas que nós nunca teríamos evoluído, não é? Portanto, tendo feito esta ressalva, é importante percebermos que esta visibilidade do bullying ajuda a que o bullying seja combatido, ajuda a que nós percebamos que o problema continua a existir e, nomeadamente, a notícia desta semana, desta jovem, desta rapariga que estava, como se vê nas imagens, a dar murros ao colega e a correr atrás dele, etc., mostra que o bullying é transversal, quer em termos de género, quer em termos de idades, porque esta miúda já é grande, e é uma rapariga, porque supostamente também se associa muito o bullying feito por rapazes. Isto para dizer que há aqui uma componente realmente biopsicossocial do bullying, temos que ter em conta todos os fatores, todas as características, de modo a percebermos quem são os agressores, quem são as vítimas, quais as características de uns e de outros, para conseguirmos ajudar uns e outros. Porque quem é agressor também precisa de ser orientado no sentido de respeitar, ter mais empatia e ter os valores morais no sítio certo. Um grande autor da área da moralidade, que é o Kohler, ele definiu 6 estádios de desenvolvimento moral. E realmente o adolescente está no segundo estádio. Ou seja, um dos adolescentes tem um desenvolvimento moral ainda muito curto para aquilo que seria uma maturidade plena. Então temos que perceber quais são as diferenças entre agressores e não agressores para podermos ajudar aqueles que são agressores a não serem. Um dos aspectos que um especialista referiu na televisão e que me parece também relevante é o facto de, provavelmente, o distanciamento que surgiu com o afastamento da pandemia possa ter levado a uma diminuição da empatia. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E acerca disso, há um estudo do ISCTE, precisamente realizado sobre os efeitos das tecnologias no período da pandemia, que diz que mais de 60% dos jovens entrevistados foram vítimas de cyberbullying durante a pandemia. E quando falamos de cyberbullying, estamos a falar de bullying feito através da internet, não é? Isto é uma coisa muito importante que os pais têm que estar atentos. Às vezes, se o colega até conhece a password, já tive alguns casos destes, como com meus clientes, se um amigo ou um colega tem a password da vítima e entram nos perfis da vítima e começam a comportar-se como a vítima, agredindo outrem, para que a vítima receba retaliações sobre isso.
Questões sensíveis numa idade em que a privacidade é uma conquista e mais difícil se torna para a família e escola se aperceberem destes casos. Mas Rita Torres chama a atenção para algumas alterações comportamentais.
Os miúdos assumem o telemóvel quase como um terceiro membro, uma terceira mão, que está colada a eles e que é deles e que é pessoal e que ninguém pode mexer. E então os pais, e também aviso, não havendo sinais de alerta, também não devem andar a mexer no telefone dos filhos de forma gratuita. Agora, quando perceberem que o humor da criança está diferente, ou porque esteja mais triste, ou porque esteja mais rebelde, porque os adolescentes às vezes também manifestam a depressão com agressividade, mais irritadiço, mais explosivo, etc. Quando houver uma grande diferença de humor no vosso filho, temos que perceber que pode estar a acontecer alguma coisa. E criar canais de comunicação entre pais e filhos para que os filhos sejam capazes de pedir ajuda é essencial. Mas caso esse canal de comunicação não seja aberto, aí eventualmente ir investigar, tentar perceber, falar com colegas, falar com a escola, tentar perceber se há sinais, se há evidências de que alguma coisa esteja a acontecer, eventualmente perceber através do telefone se há algum tipo de ameaça, algum tipo de situação, para podermos ajudar os nossos filhos a conseguirem comunicar sobre o que está a acontecer. Uma outra faceta deste tipo de situações é o incitamento ao suicídio de género. Ah, se eu fosse como tu, já me tinha matado. Uma pessoa como tu nem devia andar aqui. Este tipo de coisas são extremamente agressivas, extremamente hostis. E uma das coisas que também diz o estudo do ISCTE é que hoje em dia o bullying é muito mais feito com ameaças do que propriamente com agressão física. Isto pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, porque a agressão física já está bastante sancionada pela sociedade, não é? Mas também porque, como toda a agressão começa primeiro com ameaças, e se as denúncias de ameaças estão em maior número que a denúncia por agressões, significa que as denúncias são feitas numa fase mais inicial do problema, o que ajuda a perceber também que mesmo as vítimas já estão alerta para os sinais e já conseguem denunciar mais cedo, o que é maravilhoso. Vai fazer com que os bullies, os agressores, sejam cada vez mais sancionados também pela sociedade e não só, às vezes até com processos disciplinares e processos judiciais, de modo a que esta situação do bullying diminua. Estamos a falar de crianças, porque estamos a falar do dia da criança, mas sabemos que esta situação do bullying às vezes é transversal. No outro dia me contaram um caso de uma jovem que foi vítima de bullying no primeiro ano da universidade de uma forma muito intensa, em que já não são crianças.
Já existem alguns programas, inclusive, de intervir junto dos pais e dos professores, porque lá está, porque o bullying sempre existiu. Há determinados comportamentos que os próprios pais, professores e até funcionários vão desvalorizando do género, isto já me aconteceu. Mas não, há que realmente intervir o quanto antes.
Sim. Esse aspecto que mencionou agora é muito importante, porque há uma espécie de branqueamento na sociedade para a agressão. É quase como a violência que existe em relação à violência doméstica. Ah, isso aconteceu porque ele estava nervoso. Aqui é a mesma coisa. Ah, não ligues, são crianças, isso também já me aconteceu a mim. E isso não pode acontecer porque nós temos que mostrar, e é dessa forma que toda a sociedade evolui, temos precisamente que mostrar que esse comportamento aconteceu connosco, mas não devia ter acontecido. Então temos que evitar que aconteça novamente. E temos que apoiar a vítima. Do ponto de vista psicológico, para a criança é muito complicado. Quando ela pede ajuda a um adulto, e o adulto não faz nada. E o adulto faz esse branqueamento da situação. Então, penso que até em primeira linha, os auxiliares nas escolas, o pessoal não docente, deveria ter preparação para sinalizar. Porque muitas vezes eles são os primeiros a testemunhar, os primeiros adultos a testemunhar esse tipo de situações. Porque na sala de aula não é tão evidente, porque há uma hierarquia própria. Na sala de aula não será tão evidente e que os professores poderão não se perceber tão facilmente. Então, o pessoal não docente deveria estar atento. Os pais que não estão no contexto de escola ainda estão um bocado mais distantes da possibilidade de poder perceberem de algo que esteja a acontecer, da importância dos canais de comunicação estarem abertos. E depois, há aqui duas coisas ainda importantes. Uma delas é, por exemplo, o trabalho que a BSP e a Escola Segura têm feito junto às escolas também na área do bullying, que penso que é uma iniciativa muito importante e que se deve manter. Por outro lado, uma coisa que se nota naquelas imagens daquelas crianças que estão a ir da escola para casa, pela berma da estrada, sem passeios, terem que atravessar a rua para poderem circular. No caso, eu estava a fugir, mas estavam muito próximos do trânsito. Isto mostra que as autarquias têm que ter infraestruturas, têm que ter passeios nas estradas, têm que ter infraestruturas de modo que os jovens consigam circular em segurança e possam ter uma qualidade de vida que lhes proporcione harmonia e não stress. Porque circular na berma da estrada com os carros a passar é uma coisa que inconscientemente causa stress nos meninos. E quando nós nos sentimos ameaçados, respondemos muitas vezes com agressividade. Por isso, os adultos que rodeiam as crianças têm que estar atentos a tudo aquilo que lhes poderá proporcionar bem-estar.
Um exemplo local de um projeto de intervenção social que trabalha também a prevenção de maus-tratos e inclusão social chama-se Galo Artis, Projeto Escolhas, cuja entidade promotora é o município de Barcelos e a entidade gestora é o Centro Social Abel Varzim, como explica Daniela Miranda, coordenadora deste projeto implementado no Agrupamento de Escolas de Barcelos.
Tem por objetivo sempre promover a inclusão de crianças, jovens, famílias e da própria comunidade em geral. Pretende também muito nesta geração e também fruto do que estamos a viver, trabalhar aqui as questões de saúde, não só hábitos de saúde saudáveis, mas a prevenção de alguns comportamentos de risco, mas foca-se essencialmente e de uma forma muito resumida na mediação socioeducativa, muito na mediação familiar, comunitária, atividades também lúdicas para as crianças e jovens, quer sejam participantes diretos ou indiretos do projeto, contribuir aqui de alguma forma para a capacitação das famílias através de formações modulares que vamos tendo sempre em parceria com entidades formadoras. Ou seja, é um projeto que de alguma forma tem várias entidades e nesta geração, também a ressalvar aqui, tem o Centro de Inclusão Digital novamente, porque tínhamos o Centro de Inclusão Digital na sexta geração, na sétima não tivemos, porque não era obrigatório, mas nesta geração volta a ser obrigatório ter algumas atividades, pelo menos 20 horas semanais, de capacitação digital, porque é muito também fruto, lá está, daquilo que o tempo que vivemos nos exige, que é estar atrás de um computador, fazer reuniões por computador. As crianças foram obrigadas a ter aulas por computador e isto também, de alguma forma, acaba por capacitá-las. Estas atividades vamos capacitar quer as crianças e os jovens, também, de alguma forma, os pais e toda a comunidade que diga, ok, vocês podem nos ajudar, nós precisamos disto ou daquilo, ajude-me a trabalhar no computador, ajude-me a aprender a lidar com o software. Pronto, nós estamos disponíveis para isso. Ou seja, é um projeto que continua a apostar muito de promover, de alguma forma, o sucesso escolar e reduzir o absentismo, mas depois também é um projeto que está muito focado agora na capacitação digital e muito nas questões da saúde, lá está, porque o contexto atual assim nos exige.
Na prática, portanto, trabalham diretamente com várias escolas?
Sim, o Agrupamento de Escolas de Barcelos é um dos parceiros do projeto. Nós trabalhamos em dois centros escolares, os centros escolares de Gilbonde e de Barqueiros, na escola primária de Crestelo e na escola primária de Paradela. E trabalhamos também na escola EB2 e 3 Abel Varzim. Sim, essas são as escolas com quem estamos, do Agrupamento de Escolas, que estamos a intervir.
Portanto, levam metodologias diferentes, às vezes temos a oportunidade de ver através das redes sociais, acabam por abordar várias temáticas que acabam por ser também problemas da sociedade e de integração.
Sim, sim, sim. Nós, em contexto de escola, para além daquilo que é o Gabinete de Intervenção Educativa e Social, que trabalha muito estas questões, a questão da mediação escola-família, sempre com o intuito de garantir o bem-estar da criança na escola ou jovem, temos outras atividades que passam muito por ativar a reflexão, ou seja, em que nós fazemos sessões em grupo, sempre com a autorização do agrupamento, sempre com o professor titular em sala ou a acompanhar a atividade, quer seja no exterior, em que trabalhamos várias temáticas, quer seja a questão do racismo, a discriminação racial, quer seja do bullying, de cidadania, o saber estar e o saber ser, a importância de respeitar a natureza, as questões ambientais, ou seja, são temas. Alguns deles eles acabam por falar naquilo que é a aprendizagem formal, mas depois nós levamos outro tipo de estratégias, não é? Fazemos outro tipo de atividades de forma a cativá-los também para a reflexão, porque eu acho que nós temos que, desde o primeiro ano, incentivar a isto nas crianças, a refletirem sobre, não é? Sobre os temas, a tornarem-se participativos, quer na sociedade, quer na comunidade. E isso é importante desde o jardim de infância. E este trabalhar estes temas, sobretudo num mundo cada vez mais desafiante, mais multicultural, acho que é fundamental.
Cristina Fernandes é psicóloga barcelense, defende um projeto de parentalidade consciente, educar com inteligência emocional. Nas redes sociais tem vindo a promover sessões para os pais, sob o slogan "Não existem pais perfeitos, existem pais que fazem o seu melhor todos os dias".
A nossa intervenção será diretamente com os pais, ou a ideia seria realmente intervir diretamente com os pais para também dotar os pais aqui de ferramentas de parentalidade consciente, de forma a executarem também o seu papel de uma outra maneira e terem também consciência aqui destas repercussões que os seus comportamentos têm, que por vezes na azáfama do dia-a-dia nem sequer têm consciência e acabam muitas vezes até por estar numa presença que acaba por ser ausente, não é? E era sobre este aspecto que queríamos trabalhar.
Uhum. Esse é um dos problemas da nossa sociedade atual, não é? Os pais que acabam por estar ausentes, porque se até tivemos um período de pandemia em que a maior parte do dia um dos pais ficou com os filhos em casa, a verdade é que existem muitos fatores que hoje acabam por delegar durante o dia às crianças, sobretudo para a escola, e os pais acabam por várias razões, naturalmente, estar ausentes e não acompanharem o percurso dos filhos e a própria educação, faltando aqui valores, é isso, e uma estrutura que sirva de base às crianças.
Sim, de facto, acho que é exatamente isso, não é? Mesmo no período em que os pais tiveram em casa com os filhos, o que acontecia muito é que a envolvência no trabalho, muitos deles também estavam aqui nesta questão do teletrabalho, e acaba por surgir também aqui a falta de paciência, não é? Que muitas vezes temos, e não responder às necessidades das crianças. O que acontece é que na maioria das vezes os pais respondem às necessidades básicas de alimentação, de higiene, mas depois acabam por não satisfazer outras necessidades que também para as crianças são fundamentais. E não digo nisto no sentido de culpabilizar, não é? Porque não é esse o sentido, estar aqui a culpabilizar, mas sim consciencializar e também, de certa forma, priorizar, não é? Eu realço aqui a importância do brincar, dos pais reservarem durante o dia ou no final do dia de trabalho um pequeno espaço para brincar com os filhos, deixar também que a brincadeira acabe por ser uma brincadeira guiada pelos filhos, dentro daquilo que são os interesses, de forma a que eles também consigam explorar e aumentar aqui a sua criatividade. E isto é realmente uma coisa muito simples, não é? E que até a maioria dos pais tem essa consciência. O que acaba por acontecer é que, de facto, os pais vêm cansados do trabalho, têm uma série de outras prioridades. E aqui o sentido era alinhar as prioridades que são as prioridades das crianças com as prioridades dos pais.
Cristina Fernandes e algumas sugestões, ferramentas que podem ajudar os pais neste processo de parentalidade consciente e educar com inteligência emocional. Os estudos mostram que se torna fundamental a capacitação dos pais em competências socioemocionais, por forma a educarem os seus filhos com consciência, promovendo a felicidade, saúde e prevenindo doenças do foro mental. Em suma, o projeto Parentalidade Consciente e Educar com Inteligência Emocional pretende melhorar a qualidade de vida e nível de felicidade dos pais e das crianças. Objetivos que todos traçamos, mas nem sempre com a melhor gestão ou ferramentas para tornar o dia a dia mais harmonioso, criando crianças mais felizes.